Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Estamos no ar com o MDA. Seja nove piratão e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos solar com Solo Leveling. Eu sou o Raul e ergam-se.
Que é o Lucas e levante-se.
E venha com a gente. Super 11 vai começar.
Pensei em uma coisa diferente, mas assim. Erguei as mãos e dai glória a Deus.
É tu que vai editar?
Na moral, Padre Marcelo pra esse anime muito Ed não dá não, velho.
Não, não dá não.
Nem o Padre Marcelo muito bombado dá, tá ligado? Ele não é Ed nesse nível, tá ligado?
Mas pô, o Padre Marcelo necromante seria... Eita.
Mas não dá, velho, é paladino.
Eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro tem uma necromante. Narcomante aí, hein, mano?
Narcomante, sei lá. Narcomante
é foda. Aqui é o Carlos e eu vim... Eu não. Nós, né, Valente? Viemos pra falar mal?
Ah, um pouquinho.
A minha frase, na verdade, seria... Muito Ed, pouca merda. Mas tudo bem.
Aqui é o Rafael Valente e... O Valente de 16 anos adoraria Solo Leveling. Já o de... Eu não vou entregar minha idade aqui, mas o velho não vai gostar tanto assim, não.
O Old Man Valente.
É, o The Old Valente.
Nem tá tão velho assim. Fala aí, Valente. 42, é isso, Valente?
É, não, pô. Em cada perna, né?
Pra saber se os caras vão bater mesmo em Solo Leveling após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix no Dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno?
E aí, galera? Mais uma semana, cá estamos.
E já vamos começar com na verdade, e-mail não, né? Temos mensagem do Spotify, a primeira do Papo Nerd com Elas 5, sentimentos e relações dos animes. E o nosso querido João Lucas mandou a mensagem falando: perfeito como sempre, sou o maior fã do mundo da Gisele. Todos somos, né, pô? Todos somos Gisele.
Totalmente.
Muito obrigado por terem voltado. Não perco e nem perderei um, por episódios maiores. Calma aí, amigo. Vamos devagar. A gente já tá fazendo episódio extra.
Pô, se você soubesse tudo que rola nos bastidores, você não pediria pra episódio maior, viu?
Exatamente. Tem nego aí fazendo episódio de 3 horas aí e vocês reclamando do episódio de Papo Nerd com Elas. Pelo amor de Deus, calma aí. Ninguém tá pagando hora extra pra gente, não.
O editor chora cada vez que ele vê isso, né?
Pô, já tem dois aí, ó. É quinzenal o Papo Nerd com Elas, bonitinho, ó. Tem 2 horas de Papo Nerd com Elas por mês. Tá bom por enquanto. Vamos vendo aí. Quem sabe aí depois, né, se a gente tiver aí um número maior de padrinhos, a gente consegue contratar aí um editor a mais. Aí, contratando esse editor a mais, a gente pode pensar no, quem sabe um dia, aumentar o ritmo de trabalho.
E já que você comentou de padrinhos, como é que faz, Raul?
catarse.me/MDA. Vai lá, a partir de R$5 você pode apoiar a gente. Tem, inclusive, você sabe, né, Bruno? Tem estados nesse Brasilzão, R$5 você anda dentro de ônibus.
Até dentro de São Paulo, até cidades dentro de São Paulo você não anda mais R$5, não.
Tem mais mensagem, Bruno?
Tem sim, galera. Vamos agora com uma mensagem do MDA 142. Faz pouco tempo, isso é recente. Frieren e a Jornada para o Além. E o Arthur Chatuba... Enfim, não posso cantar a música, vou tomar strike. É, não pode voltar, já tomar strike, não pode.
É o do bonde?
enfim, o Arthur... Bom, o Arthur diz o seguinte: achei muito bom o episódio e acredito que Frieren veio para mudar a perspectiva otaku em relação ao que é a construção de uma narrativa bem desenvolvida. Gostaria que vocês falassem sobre Madoka Mágica. Tem podcast Madoka Mágica, eu não sei se no MDA ou no Animistic já, né?
Animistic.
É, o pessoal gravou, mas eu concordo, acho que Frieren realmente veio para mudar, não talvez mudar a perspectiva, mas trazer novos ares para essa indústria que tava precisando mesmo. Não é à toa que é uma obra premiada.
Inclusive,
no Papo Nerd com Elas aí que a gente falou acima, as meninas falaram bastante de Madoka Mágica, da questão de como ela traz sentimentos e relações e como Madoka Mágica é, na verdade, um anime comunista.
É, a gente nunca perde a oportunidade, né, cara? Sempre que a gente pode relacionar anime com comunismo, a gente vai fazer, cara.
É só pra tocar a musiquinha.
É, pô, essa é clássica.
Também tem mensagem do MDA 140, traduções e adaptações nos animes e mangás. É nosso amigo Antohiro, é isso?
Tá aí, Antohiro, sempre tá aí com a gente.
Ele que usa uma imagem muito bacana, que às vezes eu fico na dúvida se é o personagem de Jujutsu ou se é o maluco do Super 11.
Eu acho que é do Jujutsu, é, eu acho que é do Jujutsu.
Mas o pequenininho fica na dúvida, mas parece o personagem do Super 11 também, sabe? O que usa capa.
Eu tô na dúvida. Depois manda outro e-mail pra gente, Antohiro, por favor.
Essa dúvida persiste há muito tempo, enfim. Ele falou, pessoal, que episódio incrível, obrigado por chamarem pessoas que trabalham na área. Foi um podcast mega necessário. Obrigado aos profissionais pelo trabalho. Olha aí, realmente foi um episódio diferenciado.
Cara, com certeza, né? Foi muito bom. Eu escutei também e adorei, cara. É sempre bom saber desses nuances, né, que tem por fora da indústria. E, cara, ouvir de pessoas que trabalharam e trabalham na área, né? Diretamente, alguns até diretamente com a tradução e a produção. Cara, é muito, muito louco, né? Assim, a gente vê muita coisa que a gente não imaginava que rolava. E tem muita pergunta que a gente faz, né? Muito questionamento, muita reclamação que a gente faz, que na verdade a gente começa a descobrir o porquê que tal coisa não sai, tal coisa não funciona daquele jeito, né? E aí entender mais, ter mais maturidade quando a gente olha o cenário.
Eu não vou contar porquê, talvez alcoolizado no episódio de 150 ou no episódio final de ano, mas nesse momento eu não vou contar, mas eu posso dizer que esse episódio saiu no momento certo. Talvez não fosse bom o suficiente esse episódio, tão bom assim, se ele saísse ano passado. Não vou dizer porquê. Mas fica a dica.
Pois é, e se quiser colaborar aí com o episódio 150 e pra alcoolizar o Raul depois vai mandar um pix lá no Twitter, acompanha o Twitter, é isso.
Exatamente. E aí, ô Bruno, bora entrar pro próximo portal em Solo Leveling?
Bora, Arise.
De volta dos e-mails com o nome original Solo Leveling. Oredaki Level Up Naken. Engraçado que é coreano, só que o nome original é o japonês, né?
É.
Do gênero ação, aventura e fantasia. Você pode ver no Brasil pela Crunchyroll com 12 episódios. Foi lançado em 6 de janeiro de 2024. Teve seu último episódio lançado em 31 de março também de 2024. Pelo estúdio A1 Pictures, que é o estúdio de Erased e Sword Art Online. Com direção de Shunsuke Nakashige, que só dirigiu um anime como diretor principal antes de Solo Leveling, que foi Megami Ryu no Ryobokun, que eu nunca ouvi falar.
Também não.
Também não.
No Brasil, o anime foi dublado por aquele estúdio, Lucas.
Ele mesmo. Do Brasil, Brasil,
O Brabo, com direção de dublagem de André Rinaldi. A fonte é um livro com 14 volumes. Depois saiu como webcomic e foi publicado pelo mesmo site que saiu a webcomic, que é o Cacau Page, da DC Media, que é uma empresa grande, inclusive. No Brasil, foi publicado até um certo momento pela New Pop e agora vai ser publicado pela Panini.
A Laricagem Editorial.
Inclusive, no momento dessa gravação, a Panini soltou um post falando que já começou a fazer a pré-venda do quadrinho já.
Eu só vou comprar a partir do volume 3, né? Tá maluco?
Só vou comprar a partir do volume 5.
Que doideira.
A versão em manhua tem 9 volumes ainda em publicação até o momento dessa gravação. O autor é o Shugong, que é o autor também do livro, e a arte é do Dubu.
É o Dubu, que é interessante a gente comentar que, se eu não me engano, ano passado, ou há 2 anos atrás, agora não sei o certo, ele veio a falecer. Então, tem essa infeliz curiosidade.
Valente, conta pra gente, o que, que se passa em Solo Leveling?
Em Solo Leveling, a gente tem um mundo onde os portais para dungeons são abertos com certa frequência e giram em torno desses portais uma certa economia, é um jeito de viver diferente para as pessoas lidarem com isso, para os monstros não invadirem as cidades e tudo mais. E aí são criados os caçadores. Dentro dessas dungeons também tem diversos recursos que fazem com que a sociedade evolua em uma certa velocidade, e esses caçadores são mandados para dentro das dungeons para conseguir recursos e evolução de personagem e tudo mais. E o nosso personagem principal é um caçador do pior ranking possível, horroroso, ruim demais, muito fraco.
fraco e ele vai em missões até o dia em que em uma dessas missões ele corre um perigo de vida muito grande e tudo muda na vida dele. Aí a gente começa a acompanhar a jornada do nosso herói aí, que era a pessoa mais fraca do mundo, mas deixou de ser.
Inclusive, Valente, você esqueceu de falar algo muito importante, que esse é mais um caso que a gente abomina aqui no MDA, porque esse é um isekai sem isekai.
É verdade. É, quer dizer, não sei se todo mundo abomina aí, né? Porque a gente tá com o Fox aqui, né?
É, tem esse ponto aí. Você tem um ponto importante.
Se você falar pro Fox, ele vai falar que ele ama.
É verdade.
Não amo, eu só gosto bastante.
Ele ia gostar mais se tivesse isekai mesmo.
É verdade.
Ah, mas já tem um monte de cara que vai pro outro mundo e ia ficar,
pica. Tem isso aí. Carlito, o que você achou aí do segundo anime como diretor principal do Shunsuke Nagashige?
Pra segundo trabalho, já pegou um trabalho grande, né? Eu acho que a gente tem que primeiro ter noção que ele tá dentro de um dos maiores estúdios do Japão,
uhum,
que é A1, que é um estúdio da própria Sony. Então você já consegue determinar que é um estúdio que vira e mexe, tem bala na agulha para fazer os projetos, né? Inclusive, conversando até com o Guaraná algum tempo atrás, a gente foi ver que a A1, ela funciona muito enxutamente até fazer os projetos, né? Ela funciona à base de projeto, então ela forma a equipe pros projetos, né? Então isso permite que a A1 tenha uma galera gabaritada até, provavelmente, pra ter ajudado ele num segundo projeto. Mas com certeza ele já é velho de guerra da indústria, né? Fazendo outras áreas até chegar à parte de direção. E aí ele consegue... Eu acho que ele conseguiu entender o que é a série. É, de muita ação e esse tipo de coisa, assim, saber fazer a direção. Então ele conseguiu entender a série. Eu não tenho conhecimento do material original pra saber se o material original tem algumas partes que possam ter um desenvolvimento mais interessante dos personagens, esse tipo de coisa. Um pacing mais calmo pra certas coisas, esse tipo de coisa. Não sei. Mas no que foi apresentado na obra, me parece que ele entendeu muito bem. Então ele consegue abraçar o que eu acho que a maioria das pessoas queriam ver. Muita ação, bem feita em certo sentido. Na maioria das partes delas é muito bem feita, né? Com boas coreografias de ação, com um bom estilo de ação, de escolhas de planos, esse tipo de coisa. E na hora de acalmar as coisas, é uma direção bem prática. Nada de muito diferente, nem nada assim, não. Nem uma colocação de uma linguagem sonora diferente, que alguns animes de vez em quando se apresentam. Nada desse tipo de coisa. Bem tradicional, bem, as coisas andam bem tranquilo, né? Eu acho que o que grita mesmo é a parte de ação, e ali ele vai bem. Então, tipo, é uma... Em questão técnico mesmo, é um bom trabalho, cara. É um trabalho que eu acredito que muito também baseado no, na equipe de produção que ele deve ter aí no estúdio também. Se a gente for pegar a história da A1, cara, recentemente ela é muita pedrada de animação, né, velho? É Shigatsu wa Kimi no Uso.
Kaguya.
É o... É, Kaguya. Tu tem 86, que é um anime que é até mais difícil de fazer do que esse, nesse sentido. É, tu tem... Eles fizeram ao mesmo tempo, pra ter uma noção, a segunda temporada de Mashle e lançamento, né? E o Solo Leveling, né? O mesmo estúdio, né? E os dois estão bem animados, né?
Sim.
Então, é um estúdio que entrega bastante, e eu acho que isso também ajudou bastante o cara, não tirando os méritos, né, gente? Pelo amor de Deus, fazer direção é sempre um trabalho bem complexo. É
isso. Você falou que não tinha conhecimento do material original. E aí, eu, como cara que, na época de lançamento do Manhwa, de Solo Leveling, eu comecei a ler, se eu não me engano, lá pelo capítulo 9, 10 do Manhwa. Então, tipo assim, eu peguei realmente, a galera começou realmente a popularizar. E Solo Leveling, assim, só dando um esboço pra poder falar do que eu senti da direção, é uma obra de um cara fraco se tornando poderoso gradativamente, mas de forma rápida e prática, né? E ele é aquele anime, como você falou, de Ed, mas assim, ele é aquele anime que basicamente é o cara do underdog se tornando... Que realmente que mexer com esse teu sentimento do underdog, saca? De, pô, é o cara que era subestimado, que é constantemente, durante a obra, subestimado. Tem vários momentos de plot twist, de personagens fazendo caras e bocas, sendo surpreendidos pelo poder do sangue de Jinbu. E aí, quando a gente chega no anime, o diretor, ele tenta dar um tom dramático de narrativa que o manhwa não tem.
Uhum.
Porque, por exemplo, a minha crítica sobre a direção é que muitas coisas foram adiantadas. Por exemplo, o arco da família, né, no manhwa, ele é muito lá pra frente. Mas assim, é muito lá pra frente. Se eu fizesse uma breve comparação assim, aqui, é como se eu colocasse no arco do Exame Hunter coisas de Yorkshin.
Sim.
É tipo assim, posso ter noção de como pra frente. Talvez eu tô até sendo subestimando, talvez, pegando leve. Talvez, sei lá, seja de Great Island. É esse nível, porque o evento das formigas é o grande evento do solo leveling, assim.
Do primeiro arco, né?
É, primeiro ato, né? Assim, é a grande virada de chave. Solo leveling é o arco das formigas. E aí o diretor, ele tentou trazer isso mais pra frente pra dar um peso narrativo pra história que ela não tem durante essa primeira fase.
Não só isso, viu? Pra dar um peso pros classe S, porque a gente só vai começar a entender mais ou menos como funciona depois.
Exatamente.
Já no primeiro episódio, ele já começa a mostrar, ó, tem esse pessoal forte aqui e tal. Isso aí no manhwa, a gente vai saber lá na frente.
É, porque realmente, você vai entendendo o nível de poder, o escalamento de poder do mundo junto com o sangue de ouro. Junto, quando ele chega no nível A, é quando ele começa a ter contato com os caras nível S, e assim vai. Porque ele sempre passa por aquele sentimento de, eu estou muito forte, aí eu vou entrar num lugar que as pessoas acham que eu tô mais fraco do que ele, e aí ele descobre que, na verdade, eu estou mais forte. Isso é constantemente. Você vê no anime, tá bem seguido nesse sentido. E aí, enfim, qual é o ponto que ele trazer o arco das formigas pra trás, né, dar mais importância, adiantar isso, se tornou um problema. Em vários momentos de luta, de tensão, o diretor, ele cortava e mostrava o que está acontecendo com algum outro personagem. Então, por exemplo, a menina loirinha, a Rainin, Chai Rainin, que é a interesse romântico, né, loirinha?
A Shahain é a menina que aparece com a picareta.
A picareta ela é no manhwa, no anime não apareceu, não.
Ela só entra, né, no anime, né, ela não aparece com a picareta, é verdade.
É, não, ela só tem umas cenas dela assim, mas ela aparece só muito lá pra frente.
Ah, eu sei, é aquela menina que tá cuidando do lado de fora da dungeon enquanto eles estão fazendo em dois a dungeon, uma das contratadas.
Não, é a menina que recebe a proposta da empresa do Ginho, e aí ela vai lá contar pro chefe dela que ela recebeu uma proposta e entregar o cartão.
Ah, sei, sei.
Você pode ver que ela aparece logo no começo do anime.
Sim.
Ela só é citada em um momento específico em um dos mini arcos ali de uma dungeon, sabe? E ela aparece o tempo todo no anime.
E também o Jinro lá, que é o garoto, que ele aparece só bem mais pra frente. E o anime, pra dar um valor narrativo pra ele desde o início, traz ele pra trás na história.
Uhum.
Pra você já saber que não, tem um moleque querendo montar. E aí, em determinado momento, o Jinro vai se encontrar com o Sangue de Mu. E aí, a grilha de cansadores também. Então, ele tenta adiantar esses fatos. Só que, em muitos momentos, você tá numa mega luta super tensa. E aí, ele corta pro Jinro falando com o pai dele. Fala assim, mano, não é o momento pra isso. Eu quero ver ele. Eu não sei se ele vai se livrar dessa luta, se ele vai ser morto, vivo, enfim. Assim, por mais que eu saiba que ele vai vencer a luta por causa que. Pelo tipo de obra que a gente tá falando. Eu não quero que você corte o meio de um corte o cara conversando com o pai dele tendo um jantar, saca? Então, assim, eu achei a ideia boa, mas a execução não tão boa. A ideia de você dar um valor narrativo de drama pra obra, que ela, no original, é muito limitada à ação, legal, bacana. Você cortar justamente o ponto forte da sua obra pra trabalhar isso, aí já não é tão legal.
É, o problema é a quebra de ritmo.
É, inclusive, o que você falou, Lucas, é muito importante, porque eu não tinha conhecimento disso, né? Eu nunca li a obra original, né? O manhwa, nada do tipo, webtoon. Então, agora que você falou isso, eu fico pensando, será que esse tipo de abordagem que eles estão tendo com os manhwas, os webtoons, porque o Tower of God e o God of High School, eles tiveram os mesmos problemas.
Sendo bem honesto, eu acho que Solo Leveling, pela quantidade de episódios e pelo arco ali adaptado, foi até pior nessa questão.
Eu fico às vezes pensando, pô, será que eles não estão tendo um tipo de tratamento diferente?
Eu posso dar a minha opinião nesse sentido, só comparando com Tower of God, porque eu fui ler um pouco do material original de Tower of God. Eu não li nada de Solo Leveling. Em Tower of God, eles tiraram muito leite de pedra. Primeira temporada de Tower of God tem umas barrigas completamente gigantescas no manhwa, que eles conseguem limar e conseguem deixar a história muito mais redonda. Não sei como é que a Solo Leveling, pelo que o pessoal tá falando, não é isso. Eles aceleraram bastante coisa. O que eu acho que pode ter acontecido é, tipo assim, tem um detalhe de você fazer uma adaptação, que é o quê? Você entender qual é o teu material original e você entender o que as pessoas esperam do teu material original também. Então, tipo assim, eu não... Pelo que o Lucas falou, a primeira parte da obra é muito dele upando, basicamente, nisso, né? Ele farmando o poder dele. É isso.
Mas é isso mesmo. É focado só nisso. Esse primeiro arco aí, esse primeiro ato, né, como o Lucas falou muito bem, de Solo Leveling, ele é focado apenas no Jinwoo. Você vai ver a ação apenas focada nele. O que acontece? Ele descobrindo esse poder, ele trabalhando esse poder, tanto que eu acho que o primeiro grande problema que ele vai ter, assim, e ele fica sabendo disso bem depois, nem é tão assim que nem é mostrado no anime, é quando o Dong-Su, que é o caçador Rank S, descobre que o irmão dele morreu e que tinha um Rank D e um Rank E envolvido, sabe? E fala assim, eu vou matar ele. Só que nem é assim, sabe? Do jeito que mostrou no anime, como, nossa, ó, alguém vira pra ele, ó, tem um cara querendo te matar aí. Não, cara, ele tava lá treinando. O Dong-Su, ele só foi usado pra apresentar os Rank S.
Primeiro grande drama, desafio narrativo que o Sang-Joo tem é correlacionado à mãe dele, né? Que a mãe dele tá em coma e tudo mais. Então, assim, qual é a primeira coisa que a obra tenta te dar uma certa empatia, algum apreço pela obra, assim, fora a ação, assim, não, pô, tem a mãe dele aqui. Então, é a primeira coisa que o Sang-Joo, assim, ele quer ficar forte. É isso. O Anwa...
Ele quer botar dinheiro em casa.
É, ele quer ficar forte porque ele tá cansado de ser fraco, mas é isso. O primeiro ato é isso. Aí, pra a obra não ficar assim, pô, mas só isso, o personagem fica vazio. Querendo ou não, um personagem que só quer ser forte... Ele se torna vazio, ele se torna um Goku, porque o Goku é isso, é o cara que só quer ficar forte.
Porque assim, eu vou ser o maior sincero, o protagonista é um borre o tempo inteiro. Porque, sendo sincero, diferente do Goku e do Vegeta, ele não tem carisma nenhum. A única percepção dele do mundo é estupidamente unilateral, ele quer ser forte. Uhum. E aí eu até entendo o processo, porque ele tem um trauma. Ele sempre foi tratado como um merda o tempo inteiro. Na missão que ele não é um merda, que ele salva todo mundo, ele morre, basicamente. Entendeu? É isso que acontece.
E sabe o que é o negócio? E nem trauma ele tem. Porque, tipo assim, ele já nem liga mais, ele já tá... Beleza, sabe? O pessoal me chama disso aí, ok.
Ele tem um trauma. Você consegue perceber isso na construção do personagem, que ele é traumatizado com esse processo, entendeu? A diferença é, a obra, aí eu não sei o manhwa, mas o anime, eu acredito que o manhwa também deve ser assim. O manhwa não sabe tratar traumas de personagem, ele não sabe construir personagem, entendeu? Pelo menos nesse primeiro ato, nesse primeira série que a gente tá vendo aqui, desses dois episódios, a única construção que tem é do Sang-Joo com o quê? Ele, o bando, ele ficando forte. Agora, construção de personagem mesmo, você entendendo ele tendo seus dilemas, ele tendo construção, ele se entendendo com outras pessoas, esse tipo de coisa.
Fica bem.
A minazinha que é a Rhea, mano, ela tem um arco que poderia ser foda pra caralho. Porque, mano, a mina vai se meter numa dungeon que todo mundo morre, o cara que ela gosta vai pra...
Fica bem, cara.
Ela fica traumatizada, mas é o trabalho dela, o jeito que ela tem. E ela mente pra família. Mano, só aquilo ali é um anime. E a obra caga e anda pra ela.
Como personagem na obra original, o negócio do trauma dele, o que é tratado da psique dele, não é a questão do... Ah, ele é traumatizado porque ele era fraco e o pessoal ficava zoando ele. Não. Sabe aquele negócio do Parasite, né? Que o humano vai se tornando um monstro e o monstro vai se tornando humano? O Sang-Joo, o negócio dele que você vai começando a ver no começo e ele vai se unindo ao que vai acontecer no futuro da obra, é isso. Ele é o menino bonzinho, sabe? Que ajuda todo mundo, que, sabe? Que troca ideia com as pessoas, que é simpático. E aí, conforme ele vai ganhando esse poder vai mudando ele de uma maneira mais intrínseca. E a gente vai descobrindo isso depois. Tem um arco só pra isso, inclusive, no futuro. E isso nem foi tratado no anime. Só teve uma fala dele assim, ó, porque como eles não souberam explicar isso mostrando na obra, eles colocaram uma fala dele falando assim, ah, estranho, agora toda vez que eu vou ficando mais forte, parece que eu vou ficando mais sinistro, sabe? Ele nem pensa nisso. Isso vai acontecendo naturalmente na obra original. E aqui não, eles nem tratam isso.
Não, mas aqui no anime, eles não tratam crescimento de personagem nenhum. Foi como eu falei, a mina que é a Healer, ela é nada. Ele, na verdade, o que a gente tá vendo é um processo de psicopatia, tá ligado? Ele tá virando psicopata. É isso. E aí, tipo assim, não sei como é na novel, nem no Webtoon, mas assim, no anime é tratado do jeito que é assim, ele está virando psicopata, maneiro, ele tá ficando forte, bombadão. É isso que tá acontecendo na obra. E até por isso que eu acho chato. E até por isso que eu acho, nesse sentido, que eles talvez tenham trazido esses outros personagens de que vai aparecer muito mais na frente, pra não ficar uma obra muito, 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 muito unilateral. Porque ela já é bastante unilateral nesse processo.
Uhum.
Ela só tem um caminho, um viés, uma coisa assim. Sim, que é esse super Ed de tipo assim, tem que ficar forte, vou matar, vou isso, vou aquilo, ela vai seguindo esse processo. E aí eu acho que eles trazem esses outros personagens que até talvez não precisassem. Se tu tem algum diretor que talvez tivesse esse tato, ou então se você tivesse na própria produção, talvez a produção de quem encomendou a obra não tenha deixado esse tipo de processo, o tato de tipo, ah, eu vou gastar mais tempo da problemática dele com a família, tem que arranjar dinheiro porque minha mãe tem uma doença lá que é incurável e eu tenho que botar minha irmã pra trabalhar. Eu falei, só isso também é outro anime, é outra história.
Inclusive, uma das paradas que eu achei que ia ser levado mais a sério, mas ele parece que largou a mão conforme o tempo foi passando, é essa parada da mãe dele, né? Porque eu falei assim, pô, claramente esse personagem, ele só tem um intuito, que é evoluir, ficar mais forte. Ele tentou, em algum momento, atrelar essa coisa de ficar mais forte com eu preciso ficar mais forte pra ajudar minha mãe, só que mais ou menos.
Essa é a questão.
Ele, tipo, ele usa isso de desculpa, mas ele meio que não corre atrás disso. É tipo, ah, eu preciso ficar mais forte pra ajudar minha mãe, só que isso não é prioridade, eu só preciso ficar mais forte por enquanto.
Então, é o anime não sabendo trabalhar a obra original. Tudo bem que é uma adaptação e tudo mais, é uma obra adaptada. Só que Solo Leveling, pelo menos a primeira temporada, eu acho que o Lucas vai concordar comigo, como personagem, pouco world building, sabe? Virou outra coisa, entendeu? A história é outra. O Soju do anime é um cara. O Soju do manhua é outro. Tanto que eu falei, a ideia não era ele ser um psicopata. Ele parecer isso no anime, tá errado. É complicado explicar muito pra não acabar dando spoiler, sabe? Mas ele ganhar poder faz parte de algo muito maior. E esse algo muito maior é o que transforma ele, e não a mente dele.
Eu acho que tem duas situações aqui que a gente precisa entender, né? E eu gostei do exemplo do Pixeju, porque eu acho que ele diz um pouco sobre isso.
Ele diz muito sobre anime, né?
O mangá, ele acaba sendo mais direto na ação, ponto número um. E o anime, o mangá. O anime, ele tenta dar um elemento narrativo de drama, de história, porque ele te mostra um objetivo maior. Ele te mostra que está dando uma, abre aspas, merda, e que o Sanjuro não sabe, que no caso são as formigas.
Ele trabalha o world building de uma maneira que o mangá não trabalha.
Isso, ponto positivo pro anime. Ponto negativo pro anime. Você, por conta disso, não entende o sentimento do Sanjuro de querer ficar mais forte.
Exato.
Esse é outro problema. Não que o mangá seja bem escrito, que ele não é, tá? Mas você lendo ali, capítulo a capítulo, você entende o porquê ele tá fazendo isso. Porque, como o Raul, vocês falaram, o Carlos falou, ele é um cara que, tipo assim, mano, eu me ferrei a vida toda sendo um bosta, eu preciso ficar forte. E aí, você é apresentado ao primeiro dilema dele, que é a questão da mãe dele. E sim, ele não fica o tempo todo falando assim, não, eu tenho que ficar forte porque eu quero salvar minha mãe. Ele não faz isso. Mas você percebe que ele não é o Goku no sentido, eu quero ficar mais forte porque isso me faz bem, porque eu quero lutar contra maiores desafios e eu quero ser o cara. Não, ele sente uma necessidade assim, eu preciso, não, eu quero ficar mais forte, eu preciso ficar mais forte. E uma coisa que no anime talvez eles pecaram, o diretor faltou talvez um contato nisso por causa da mídia, que a mídia às vezes pede, é às vezes, mesmo que por um segundo, ele ter aquele sentimento de frustração, de decepção, nem que um diálogo, uma frase, ele falando da mãe dele, para lembrar o espectador, quem tá assistindo, assim, pô, ele não tá querendo terminar aquela quest lá do castelo, porque é um desafio pra ele e ele quer, pô, mostrar que ele consegue. Ele tem um objetivo por trás daquilo.
Pô, exatamente. Isso que tu falou é legal, porque tem uma cena muito específica, né, que é quando ele tá fazendo a evolução de classe e tudo mais, ele quase vai de base, que ele é meio que salvo pela punição de outro bagulho, que meio merda é isso. E, pô, pra mim essa era uma cena excelente pra ele virar e falar assim, caramba, eu quase morri, quase perdi tudo, eu não ia ter oportunidade de salvar minha mãe. Isso era uma cena, tipo assim, obrigatória, pra ele colocar em panos quentes que ele realmente quer salvar a mãe dele. Porque até então ele só cita, sei lá, uma, talvez duas vezes que ele tá se importando com isso. O máximo que eles fazem em relação à mãe, é tipo, mostrar ela na cama.
O segundo ponto que vocês falaram sobre o psicopata, que é o seguinte, pelo menos tudo bem que o anime, ele tá encurtado ali em 12 episódios, então qualquer mudança é muito mais abrupta. Temos que entender isso. Mas, dito isso, no mangá, a mudança dele é gradual. Você percebe que ele tá perdendo aquele sentimento de o medo das batalhas, porque ele tá ficando mais forte. Então, quando ele era fraco, ele tinha aquela sensação, cara, se eu vacilar um segundo, com o menor erro, eu morro. Quando ele vai ficando mais forte, além de ele ter mais subterfúgios para evitar uma morte, quando ele começa a summonar monstro, as sombras, pô, mano, ele tá mandando um monte de minion na frente dele depois que ele vai. Então, assim, qual eu achei o erro do diretor? Ele percebeu o problema da obra como um todo, que é a falta de uma narrativa, de um objetivo maior no mundo. Sabe, você, porque o mundo de Soul Level no mangá é, eu vou derrotar, ele vai escalonando junto com o Sanity Mu. Então você não consegue ver o todo, né? São raros momentos que aparece aparece todo. O anime, ele faz isso mais vezes. Ele te lembra o todo e isso faz você querer ter aquela coisa tipo assim, pô, legal, eu quero ver o Sangue de Um resolver esse negócio da formiga aí. Eu quero saber quem são essas formigas. Cria uma apreensão em quem tá assistindo. Só que faltou, talvez, o diretor entender a adaptação de transmissão de emoções nessa mídia, entendeu? Ele não entendeu que tem coisa que é facilmente transmitida no mangá e tem coisa que não é facilmente transmitida no anime. Como você mexe com mais sentidos, né? No mangá, você mexe muito com a imaginação. No mangá, você não sabe o tom de voz do Sangue de Um. Você sugere, você imagina. Quando você tem um dublador falando ali, você sabe como que ele tá falando a voz. Se ele tá falando com uma voz mais chorosa, se ele tá falando com uma voz mais imponente, se ele tá falando com uma voz, às vezes, trêmula. É coisa que você só tem no anime. Então, nessa questão de, às vezes, de transmitir mais informações das emoções do Sangue de Um no anime, faltou, entendeu? Faltou ele entender a mídia dele. Eu acho que ele entendeu a obra, mas faltou ele entender a mídia. Tanto é que eu falei assim, cara, um grande problema pra mim é que ele não entendeu que, pô, a estrela de Solo Leveling é a ação. Você não pode parar a ação pra desenvolver o ponto fraco da obra, que é o drama. Você faz isso ali, tipo, sabe, tipo, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo faz isso. Ele tem um drama ali, mas, pô, geralmente ele faz entre rounds, ele dá uma pausa na luta, assim, pra, pô, não, vou falar sobre Mashiba aqui. Que o Mashiba, pô, o cara não é só um babaca, ele tem um background por isso. Então você entende. Você não quebra a luta ali, pô, o Ippo vai dar o Dempsey Roll aqui, e aí na hora do soco, deixa pra próximo episódio, e no próximo episódio volta com a dama. Não é assim.
Pelo que tu tá me falando, eu vou ser muito sincero. Pra mim é o inverso. Pra mim, o diretor acabou indo pra um processo que acontece muito no mercado hoje de animação japonesa, que é escolher a ação bonita, o Sakuga, e muito mais a narrativa de ação, mais do que necessariamente o enredo. Por que que eu vou te falar isso? Tu me tá me falando que ele deu mais drama. Só que pelo que tu tá me falando, existe uma evolução gradual do sentimento do próprio personagem em questão às dungeons. Só pra dar um exemplo. Quando ele volta, ele faz a primeira dungeon, aí ele, pô, beleza, ainda tá com medo, esse tipo de coisa, ia fazendo a segunda e tal, até que ele vai sentindo aos poucos que ele vai conseguindo. No anime, pra mim, nem é um pouco gradual. Tipo, passou 3 episódios, ele já tá mandando ver em dungeon, matando todo mundo, cortando a cabeça dos outros, e é isso aí. E aí que eu tô falando, que tipo, pra mim, no anime, eles resolveram muito mais investir nesse processo de ação, barra, choque, edge, essas coisas assim, muito mais pesado, do que necessariamente ficar tratando desses pontos que falta contexto pra obra, sabe? Na minha percepção, o Sengyu do anime, ele é um cara que a gente tá vendo, e aqui muito claramente, eu acho que o diretor até força esse processo, que é tipo assim, ele só tem como desculpa a mãe dele, e o diretor deixa isso claro, a mãe dele é uma desculpa completa pra ele, hoje em dia, entre aspas, abusar do poder que ele ganhou. E esse é o processo de psicopatia dele. E o diretor leva isso ao extremo. Então, tipo assim, como o Valente falou, acontece um momento que ele é salvo, ele nem pensa na mãe. Ele começa a ver o negócio do joguinho dele, que ele tá viciado, e aí ele vai lutar, entendeu? Ele vai dar o jeito dele de ganhar aquela porcaria. E o anime, pra mim, acontece tudo isso. Então, pra mim, o anime acelera esses processos de ação. Ele foca mais nesse processo de ação do que realmente no drama. Ele vai trazer drama é onde? É nos personagens que estão lá pra frente da obra. Que aí ele vai trazer o mundo de Solo Leveling. Aí ali ele vai começar a construir um drama do mundo. Mas do personagem, pelo que tu tá me falando até agora, o drama no manhua é até mais interessante, porque ele demora mais a construir, ele começa a entender, pô, sei lá, ele matou o cara lá que ele mata lá na... que é o irmão de outros caras. Talvez seja um processo muito mais doloroso pra ele no manhua do que é no anime. No anime ele só passa a faca nos caras e não tá nem aí, tá ligado?
Não só esse processo, viu, Carlos? O anime, ele traz aquela sensação... Sabe aqueles isekai do personagem que vai pro outro mundo e aí ele fica super forte rapidão e ele consegue fazer as coisas muito rápido e muito fácil? O anime causa essa impressão.
Então, é isso, ele dá essa sensação.
Agora, o manhua, ele é muito gradativo. Você acompanha só o Jinwoo crescendo no primeiro ato. Você acompanha gradativamente ele evoluindo e por que ele tá evoluindo e como isso tá fazendo mal pra ele. A desculpa é realmente, primeiro, olha, eu preciso colocar dinheiro em casa, eu não tô conseguindo nem fazer isso porque eu tô quase morrendo toda vez que eu vou lá fazer uma missão. E aí ele começa a evoluir, ele começa a colocar aos poucos dinheiro em casa. Aí depois, olha, descobri que tem um modo aqui de salvar minha mãe, mas eu preciso treinar muito pra isso, porque isso aqui é muito mais forte que eu. Só que conforme ele vai treinando, isso é muito gradual, isso eu tô falando coisa de 150 capítulos pra mais. Conforme ele vai treinando e treinando e treinando, aos poucos ele não percebe, mas o público que vai lendo vai percebendo que ele vai, no intuito de salvar a mãe dele, ele vai se rendendo à escuridão que vem junto com o poder dele. E isso não é nem tratado datado no anime.
Então, a parada que eu disse, que o diretor, ele faltou sentir a mídia, né? Que ele conseguiu entender mais ou menos a obra, o que a obra tinha de forte, o que a obra tinha de fraco, mais ou menos. Mas aí ele errou na mídia. Foi justamente isso, porque, por exemplo, o anime, ele tem 12 episódios. Você não tem 140 capítulos de mangá. É óbvio que no mangá, as transformações, vamos dizer, psicológicas do Sanjuva vão ser mais graduais, porque, cara, você tem 140, você tem 140 capítulos pra diluir essa transformação. Eu não sei se são 140 capítulos, enfim, eu tô chutando por causa do número que você falou. Então, em 12 episódios, vai ser mais abrupta, de fato. Só que, o que eu tô querendo, eu não sei se eu não sei ser claro, mas Solo Leveling, a obra Solo Leveling, o mangá, o livro, tem um problema. É a obra de um cara fraco que quer ficar forte. Ponto, acabou. E quando você vai ver isso numa mídia como anime, ou numa mídia mais global, fica... É fraco. Gente, é fraco.
Foi a parada que eu comentei logo na minha introdução, pô. O Valente de 16 anos, ele ia amar isso, porque é brainless, é totalmente, assim, você não precisa pensar pra assistir a parada, e é divertido, assim, é pancadaria rolando solto.
Então o diretor pegou isso, assim, beleza, eu tenho isso, mas a obra tem um todo. A obra não é vazia, a obra realmente, ela tem uma direção. Tanto é que muitas das coisas que me incomodam em Solo Leveling, elas se justificam no último arco. Assim, eu não sei se nos últimos arcos, eu não sei se é um retcon, sabe, uma tentativa do autor fazer, não, beleza, vou corrigir agora todas essas cagadas pra dar uma justificativa. Pode ser, porque, de novo, a obra não vem trabalhando as coisas vão sendo apresentadas assim, faz sentido, nossa, que da hora. É essa a tua reação durante a obra. É mais ou menos quando vai chegando o arco da formiga que realmente começam a aparecer respostas, digamos assim. Então, assim, o que eu quero dizer é, o autor entendeu aonde tá o calcanhar de Aquiles. Só que quando ele trouxe pro anime, eu acho que ele tentou resolver isso. Só que, ao mesmo tempo que ele tentou resolver isso, ele bateu no melhor coisa, que é a ação. Então, assim, pô, no mangá, esquece narrativa. Esquece narrativa, tipo, de você ter um world building. Esquece.
World building só depois das formigas.
Você literalmente vai entendendo junto com o Sanji Wu. O anime, ele faz o contrário. Ele te mostra que tem, pô, tem um chefe lá da associação. Você entende que tem um cara que ajuda ele, assim. Isso tem no mangá, mas, assim, é sutil. Por quê? Porque o inimigo maior, o problema grande da associação, não tá ali. Então, por exemplo, o fracasso da Ilha Jeju é algo que tá longe pra você. Só que no anime, isso, a ideia foi boa. Por isso que eu falo assim, a ideia foi muito boa, a execução que não foi tão boa.
Então, mas o detalhe, pelo que tu tá me falando, é o seguinte: o material original de Solo Leveling, ele tem um problema muito sério, que é não saber, em certo sentido, escrever bem problemáticas do personagem, entendeu? Ou dos personagens que aparecem no início, entendeu? Então, por exemplo, eles focam na ação em detrimento de você criar um conflito interno do personagem em relação à mãe, um conflito interno que a gente possa discutir nessa perspectiva de ele ser o cara mais fraco, de quando esse sentimento, assim, de quase bullying que existe nesse processo do mundo, que existe um ranqueamento de pessoas. Gente, você ranqueia a pessoa. Então, automaticamente, o moleque que é ranqueé, ele é um merda. E todo mundo sabe que ele é um merda. Isso é problemático quanto a psicologia. Solo Leveling tem várias coisas apresentadas no mundo de Solo Leveling, ali na construção, que abatem o personagem e criam problemáticas para serem discutidas pela viagem do personagem e até de outros, como eu falei da Healer, que eu acredito que ela apareça também no início da obra, né, de Solo Leveling nesse quesito. E aí, o que acontece é, a obra original escolhe diminuir esses processos e narrar a porrada. Na minha opinião, o que o anime fez, e aí uma escolha de direção, foi ele trouxe o que tá pra frente pra obra, que é esse world building que vocês falaram, pra se ter mais discussões e mais coisas pra falar, entendeu? Do mundo, se discutir o mundo de Solo Leveling, esse tipo, ter mais discussão, ser menos unilateral a obra. Só que ele pecou de não entender que, tipo assim, existe o problema da construção de personagem. Então eu preciso dar tempo de dar mais camadas a esse personagem principal, que já estão postas ali, os problemas já estão ali, eles só não são explorados, entendeu? Um anime antigo de Shaman King, pra fazer um exemplo, ele faz isso. Por quê? Porque é uma adaptação. Um anime antigo de Shaman King pega e ele constrói cenas, ele desenvolve cenas ali, pra quê? Pra dar mais conflitos internos pros personagens, pra você dar mais tempo de você gostarem dos personagens. De vez em quando são cenas bobas, deles conversando, trocando ideia, assim, mas ali você se apega ao personagem. Por quê? Porque é outra mídia, como o Lucas falou. E tanto que quando fizeram o novo anime de Shaman King, resolveram fazer Ipsilipse do mangá, deu problema, porque é outra mídia, entende? E aí, nesse quesito do Solo Leveling, a minha perspectiva é, não trataram o principal problema que tem da obra original, na verdade, exacerbaram esse problema.
Pior, tem dois personagens que mostram que como eles pioraram. Tem a questão que a gente falou de world building, né, que quase não tem. mas alguns personagens, quando aparecem, a gente vai conhecendo um pouco do world building e assim vai montando, né, até chegar as formigas. Um é o Iodin. O Iodinho, ele é um cara que é o segundo filho que... O primeiro filho é perfeito, ajuda o pai em tudo. E ele é aquele segundo filho que o pai nem olha, trata mal, sabe? Você não vê, mal vê isso no anime, nem vê isso no anime. Parece que o pai dele trata ele normal. Não, o pai dele trata mal ele. Agora o Dong-su, que é o irmão lá, o classe S, ele aparece pra apresentar a classe S, que no anime já é apresentado de outra forma, né? Pra apresentar o Arco das Formigas. E mais que isso, pra mostrar que o diálogo que você tinha comentado, né? Fomentar diálogos sobre o tema previsto. O que acontece? Quando um cara é classe S, quando o cara é muito mais forte que todo mundo. Por exemplo, eu acho que são só 5 classes S. Quando o cara é muito mais forte que todo mundo, sabe qual é o grande problema? Ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Quem é que vai segurar ele? E isso é tratado no manhwa. No anime, eles nem tocam no assunto.
É, eles dão a entender isso, mas também realmente eles não mostram, de fato. O que dão a entender é tipo, ó, tu matou meu irmão que era rank D, vou correr atrás de vocês, hein? Só porque eu sou rank S, hein?
Só parece uma menina falando, como você é forte, a gente consegue um acordo. Mas no manhwa, cara, é muito, muito bem explicada essa questão do rank S.
A grande coisa que faz essa ameaça ser real, né, do irmão do cara, é o cara da associação, o Jinchu lá, que é o cara que tem a franjinha, que ele chega pro Sangue de Um e avisa. É. Tu arrumou um problema, pode ser cursado. Assim, e isso acontece nas duas mídias. Mano, se você vai gastar seu tempo melhorando o ponto fraco do anime, da obra, você tem que saber, pelo menos, manter o ponto forte. E aí, como eles gastaram tempo... Assim, eu não sei, tá, gente? Assim, tô supondo. Gastaram tempo melhorando um ponto fraco, o que tinha de ok ali... Eles meio que sabotaram. Enfim, é um sentimento que eu tive.
Ô Fox, você que acompanha bastante manhwa, você sabe me dizer o quanto foi adaptado em 12 episódios? Quantos episódios? Quantos capítulos, no caso, né? Porque me parece, pelo que a gente tá conversando bastante, que é uma maneira que eles quiseram adaptar a parada que acabou ficando um pouco estranho, assim, sabe? Eu ainda acho que ele funciona como um anime de ação e, pô, pra rapaziada, assim, que não quer muito e se apegar a essa coisa de dramaticidade e tal, eu acho que dá pra assistir tranquilo. Mas quando você para dar uma analisada um pouco melhor, pô, você gosta, por exemplo, uma coisa que eu gostei muito, que é o world building, que vocês falam que eles até mostraram bastante. Eu falei, pô, se eles mostraram bastante, então, porque eu não vi quase nada. Eu ainda acho pouco, eu acho o bagulho interessante demais e eles mal usam.
Então, de cabeça eu não sei, questão do capítulo, mas segundo o Baku Update, que geralmente eu leio pra saber essas coisas, ele terminava no capítulo 45 do manhwa.
É, então é 45 pra 12, vai, vamos colocar assim.
Isso. Só que a formiga é lá pra 90.
Nossa senhora.
Porque assim, tem muitos arcos pra frente.
Tudo bem que essa parada da formiga, ela foi uma cena meio que pós-crédito, né, do último episódio.
Não, não. Tudo que foi mostrado da formiga. Porque, ó, o capítulo... Eu acho que teve, pelo menos, dos 12 episódios, pelo menos teve um 7 que mostrou alguma coisa. Um diálogo deles falando, ó, tem uma ilha que tá tendo um problema. Ó, tem umas formigas lá.
Ah, tá, tá.
E aquela introdução que tem no começo do primeiro episódio também, deles morrendo lá pras formigas. Não tem nada disso.
Nossa senhora.
Ó, pra você ter noção, por exemplo, se a minha memória não estiver me enganando, porque, pô, eu li isso, só o leveling no semanal, né? Mas aquela coisa de mostrar a primeira dungeon que falhou, aquilo ali não é mostrado em momento algum no mangá. É falado. É falado só. Tipo assim, olha, a gente já foi lá e fracassou. Mas não mostra em nenhum momento eles indo lá e fracassando. Quando o arco da formiga começa a se envolver no mangá, é assim, nossa, vamos montar um grupo aqui com o Japão, com uma galera, pra entrar naquela ilha, entendeu? Não é, não fica esse sentimento na obra inteira, tipo assim, caramba, a gente já foi naquela ilha e deu merda. Nossa, gente. Aquilo ali não fica durante a obra. E assim...
Lucas, lembrei claramente o que acontece. Não é mostrado, tá? Só é dito. Não é anos atrás, que nem fala no anime. O que acontece é, deu ruim numa dungeon, numa ilha, as formigas escaparam, não é, só é comentado, e aí eles falam, pô, isso é muito forte, eu acho que talvez a gente não tenha contingente suficiente. Os coreanos chamam os japoneses pra ajudar também, porque não estavam dando conta, entendeu? É só isso que acontece.
Eu realmente não lembro os detalhes, mas o anime, ele tenta realmente criar essa questão do inimigo maior. Tipo assim, não comparando, mas no Jujutsu fala assim, não, tem lá aquele... Tem o Sukuna e tem o... Esse nome, o cara lá do cérebro demoníaco lá. Não sei o que lá. Não, tem aquele cara ali. Mas enquanto isso, o Itadori tá ali resolvendo os boss menores, saca? É que não foi um exemplo meio merda, mas... Por exemplo... sei lá, um exemplo melhor. Tá, Naruto. Pô, Naruto tá ali resolvendo um negócio na aldeia ali. Tá ali fazendo um treino com o Jiraiya. Mas você sabe que tem a Akatsuki. Você sabe que tem a Akatsuki. Você sabe que tem o Orochimaru. Mas o problema do Naruto, ó... O Naruto não tem nada a ver com o Orochimaru, saca? Até o Sasuke ir embora, o Naruto tá cagando pro Orochimaru. Então, assim, a obra tenta criar esse... Não, cara, tem um vilãozão lá que vai ser uma ameaça. Só que, assim, até ao contrário do que acontece no Naruto, o Naruto tem ciência de quem é o Orochimaru, porque ele encontra o Orochimaru, mas esse estado... O Sanju, ele nem pensa nas formigas. Ele só vai pensar na formiga lá pra frente porque dois motivos. Um, se as formigas saírem lá do continente, lá na ilha e ir pra Coreia, a família dele tá na Coreia, então vai dar merda pra família dele, então ele tem que se envolver. E, se eu não me engano, como ele já tá mais exposto nessa altura do anime, uhum, algumas pessoas já têm noção, acho que ele não é revelado, ou não sei se já foi revelado que é Rank S.
Revela logo depois.
Então o pessoal fala assim, pô, Janju, dá uma moral aí. Aí ele fala, ah, mas eu não quero me envolver não. Só que ele acaba tendo que se envolver. Enfim, eu não vou dar muito spoiler, porque não faz sentido aqui. A questão é, basicamente, eles adaptaram 45 de capítulos do mangá, do manhwa, no caso, e adiantaram adicionaram elementos do que acontece ao dobro dos capítulos, lá pro capítulo 90.
Do jeito que tu tá falando, eles vão adaptar 3 temporadas e vai acabar.
Eu não duvido. Sabe por quê? Eu fico pensando aqui, pelo pacing que eles fizeram, porque, assim, tem a formiga, tem 3 arcos do nível mais ou menos do que foi esse último do anime. Ah, tem o castelo demoníaco, assim, falando, eu só vou falar o nome dos arcos pra ninguém, pra não dar muito spoiler, mas tem o castelo demoníaco, aí tem
o arco do inverno que vem depois.
É, que é a dungeon dupla lá, tem o dos xamãs, e aí eu acho que já logo depois, já é o setup da formiga. E aí, depois disso, começa a ser a guerra, tipo, já fica no nível megalomaníaco, que é só treta nível S e intergaláctica.
Aí já é Dragon Ball Z, já.
Isso, é. Então, assim, 3 temporadas nesse ritmo, dá pra fazer. Dá pra fazer isso. São 36 episódios? Então, dá pra fazer. Porque eles já adiantaram muita coisa. Mas, assim, de novo, adaptar 45 capítulos em 12 episódios já é um número de capítulos por episódio alto, né?
Já. Yeah.
Se eu não me engano, isso dá mais ou menos quase 4 capítulos por episódio.
Ah, você pode chutar aí uns 60 capítulos, porque pelo menos 15 capítulos ali, por questão de introdução e tudo mais da parte da formiga ali, foi adaptado.
Uhum. Tá ligado? Mas, enfim, eu não quero estender muito nisso. O ponto é, você adiantar o material para dar mais valor à sua obra, você depreciou alguma coisa, entendeu?
É, exatamente. Nenhum dos casos que são bons, né? Nem você adiantar coisa e nem você deixar de usar coisa, assim, tipo, usar menos do que deveria ou usar mais do que deveria. Esses dois casos acabam sendo ruins. Eu acho que, tipo, se tivesse, pô, pra 12 episódios, adaptar até uns 30 capítulos, eu acho um número legal. É material suficiente pra você fazer um conteúdo de qualidade.
E de verdade, o momento ali que eles terminaram a primeira temporada, eu acho um momento ok quando ele ganha o nível de necromante. Eu acho correto terminar a primeira temporada ali. Só que se eles não tivessem adaptado outras coisas que vêm lá na frente, eles teriam mais tempo pra tratar coisas que eles deixaram de tratar do próprio arco.
Fazendo uma justificativa, talvez, o mangá tem defeito. Vamos assim, não tem como fazer milagre.
Mas eu acho que não é a função do diretor
resolver isso.
Eu acho que é a função adaptar e deixar melhor. Mas querer resolver todos os problemas do Solo Leveling não é a função dele.
Então, assim, a gente pode ficar aqui discutindo a noite inteira que, pô, o diretor não melhorou isso, melhorou assim. Cara, mas isso é um problema que tá lá. Isso é um problema que tá lá. Não tem que fazer milagre. O problema está lá. Ele poderia, talvez, melhorar, mas, assim, o problema narrativo tá lá. Ele poderia ter usado melhor a mídia que ele tem, como o Carlos falou do exemplo do Shaman King. Segundo, considerando o material original, 12 episódios foi uma escolha ruim. Eu acho uma escolha ruim. Porque, do jeito que foi trabalhado, você fica prometendo o tempo todo a formiga. Formiga, formiga, formiga. O inimigo da primeira temporada inteira, o que te xinga na primeira temporada inteira como anime ali, é a formiga.
Mas tu falou, mas você espera a formiga, mas o inimigo de verdade é o Green.
E aí o anime acaba, e você fala assim, tá, caguei, cadê a formiga? Acabou aí.
Do jeito que foi construído, o meu problema não foi nem, tipo assim, eles irem construindo esse processo da formiga. Pô, pra mim tá tudo bem, você expande o mundo, diz que tem alguma coisa de grandes proporções e tudo mais e tal. Eu não gosto, talvez, então, nesse sentido, da cena final, que é tipo assim...
Nossa.
Se reunindo todo mundo, vamos entrar no helicóptero e meter o pé pra lá pra resolver esse BO.
Não, e pior, aí chega lá... Aí você tem uma cena pós-créditos que é o quê? Eles olhando, dissecando uma formiga morta.
É. Considerando aqui o pace, assim, os próximos eventos, talvez numa segunda temporada nem termine na formiga de novo.
Então, é isso que eu tô falando que é o problema. Porque, tipo assim, quando você faz esse processo, o que acontece? Já deveria se iniciar a próxima temporada com essa problemática, entendeu? Tipo, essa problemática vai acontecer e a gente vai desvendo. Por mais que acontecesse outras narrativas durante esse processo, essa é a narrativa que a obra trata. Tô como principal, entende? E tá tranquilo. E eu até acho que se a obra conseguir fazer um processo de tipo assim, ó, tá acontecendo o processo das formigas, ao mesmo tempo tá lá o nosso protagonista fazendo outras coisas pra demonstrar que esse mundo é muito, muito diferente, é assim, o que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento eu sinto isso em Solo Leveling, tá? Mas, o que Solo Leveling poderia demonstrar pra mim, o que parece que tem na material original, é que tipo assim, o Sanjo é um cara da ralé lá embaixo. Então o que acontece lá no nível S, pouco importa pra vida dele e pra vida da maioria das pessoas. É a mesma coisa que, tipo assim, a gente tá discutindo alguma coisa que um multibilionário tá fazendo. Se não for o John Texel, a gente não tá discutindo só o que acontece lá em cima, a gente não sabe, entendeu? Se eles conseguissem trabalhar esse processo, que eles, pra mim, não conseguiram trabalhar essa diferenciação na primeira temporada, mas eles conseguirem numa segunda temporada, eu vou entender a narrativa. Se não, vai ficar muito desconexo esse espaçamento. Ou então eles vão cortar coisa, entende?
E acaba deixando muita coisa aberta, sabe? Se você olhar pra obra em geral nos 12 episódios, tudo que eles apresentaram, ficou em aberto. Eles não fecharam praticamente nada. A única coisa que eles fecharam, eles não apresentaram pra fechar, que é o caso dele ganhar o poder de necromante. Ele evoluir é a história da obra.
É o plot da parada, né?
É o plot.
Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, se eu tenho 12 episódios e eu quero mexer no ponto fraco, só lembro que é a narrativa... Eu, Lucas, teria terminado o anime não lá na mudança de trabalho, lá de job. Eu teria terminado o anime na luta contra o assassino. Que ali, porque olha, assim, pra mim, olha o contexto. Ele tá preso numa dungeon com um monte de assassino. Ele tá fazendo a dungeon com a galera que praticamente traiu ele. E ele tá lutando contra um traidor, que é um cara que, teoricamente, vai salvar, tá ali pra ajudar eles e tá ali pra matar, saca? Então, assim. Eu acho, Lucas, no encaixe, ali seria melhor, porque você termina com a traição da galera lá e você termina justamente ele tendo que se vingar e salvar essa mesma galera. Tá entendendo? Dá um valor diferente pra história. Porque, pô, é ele meio que tendo o dilema com os traidores. É outra parada. E tendo que lutar, você fala do assassino, ele realmente mostrando ali que nessa luta aí, se eu não me engano, é a primeira vez que ele luta contra um humano. Então, assim, é a primeira? Não, é a segunda, né? É a segunda, porque ele luta contra o irmão do cara, do maluco lá. Mas enfim, é a primeira vez dele exibindo pra outras pessoas que ele tem um poder, saca? Então, tem um valor diferente ali.
Olha, eu concordo muito com você, concordo mesmo, mas não sei se a fanbase da obra ia aceitar acabar a primeira temporada sem ele falar erga-se pelo menos uma vez. Porque é o momento catártico dele, sabe? Eu não sei se acabar a primeira temporada nesse arco... Que nem eu falei, eu acho que é perfeito. Porque você abre e fecha com o que foi apresentado, que foi os amigos dele do começo. Tanto que esse pessoal, o arco desse pessoal, fecha ali, né? Pra mim é perfeito. Também concordo com você nesse ponto. Só não sei se o público em geral ia aceitar isso.
Eu acho que aceitaria a partir do momento que depois aparecia um continua.
Ô, Lucas, vamos ser sinceros, eu concordo com o Ron, eu não ia aceitar, não. Porrada de Juninho que tem aí hoje, que tá aqui, tá o Nano Solo Leveling, velho. Os caras acharam mó irado se aparecer lá o carinha lá abaixando pra ele lá e servindo ele como Deus e tudo mais.
O Igris.
É, pô, duvido que não. Então, como eu falei, cara, o foco da direção, e é um foco que provavelmente vai acontecer em mais animes nesse mesmo estilo, foi focar em ação e em coisa que de impacto, que vai impactar a galera. Então, tipo assim, essa última luta contra o cavaleirão lá, do caramba, quase transformando ele, eu tenho certeza que desde o início eles já traçaram aquilo ali como processo, porque é impactante, sabe?
Tinha que terminar ali.
Entendeu? Eu concordo contigo que, tipo assim, narrativamente falando, faz muito sentido esse processo, entendeu? Que tu tá falando agora. Inclusive, daria tempo pra... Narrar amarrar o personagem, como eu falei, desenvolver as problemáticas dele que não foram desenvolvidas em mídia nenhuma. Talvez fazer uma narrativa diferente com a Healer, entender as diferenças dela, entender os problemas dela. Esse tipo de coisa toda que daria pra fazer na obra. Mas assim, infelizmente, mano, a gente não pode nem mais analisar por esse viés, porque, tipo assim, a obra não é essa, né? A obra é o que foi entregue e tem vários problemas.
Tem muitos.
Então, tipo assim, nesse caso, eu concordo com o Raul. Eu acho que nunca iam terminar ali. Iam terminar lá no ato do Necromancer mesmo. E, tipo, eu não tenho nem como fazer uma análise se eles conseguiriam fazer esse outro processo diferente. Até porque fariam, talvez, uma obra muito diferente. Eu tô pedindo pros caras fazerem aprofundamento de personagem solo leveling, que não tem na obra original. E essa porra já é famosa, tá ligado? Então, tu vai trazer isso pro anime?
É uma parada que a gente sempre comenta, né? Quando a gente vai falar de webtoon, webcomic, coisa do tipo. Que é... É que às vezes parece que a gente tá lendo uma parada meio amadora, assim. Eu não sei se esses caras já tinham feito muitos trampos e coisa do tipo, mas às vezes a sensação é de que é um trampo um pouco mais amador, sabe? Por mais que...
É que Solo Level é outra pegada, né? É o livro, né?
É, então...
É um livro popular que virou quadrinho depois, né?
Mas ainda assim parece uma parada muito amadora, sabe?
Sim, sim.
Tem vários mangá que também são assim. Jujutsu tá pra provar aí. Tem muito autor de mangá, principalmente shonen, que estreante foi fazendo uma série de famosa. E eu nem sei se o cara é estreante, no caso do... O estreante que eu sei é do cara do Tower of God, né? Ele era estreante e realmente foi acontecendo.
Eu concordo que, por exemplo, existe muito falta de tato de desenvolvimento para as obras coreanas. Mas assim, eu também acredito que existe um movimento diferente de peneira, saca? Porque, por exemplo, o Japão é o berço disso. Então, para as editoras fazerem uma peneira de obras, digamos, com potencial e com mais... polimento, é mais fácil, porque você tem um fluxo, uma quantidade maior de projetos, saca? Pra você olhar, pra analisar. Na Coreia, não. Na Coreia, assim, é uma parada que começou a bombar, sei lá, nos últimos 10 anos. Já existia, gente. Eu não tô falando que começou agora. Óbvio que não. Não vou falar uma merda dessa. Mas, assim, a Webtoon começou a bombar nos últimos 10 anos, sabe? De 2012, 2015. Pra...
Ela ainda tá engatinhando, né? Dentro da indústria.
Então você ainda vai pegar muita obra assim, tá? Que tem esses problemas. Por exemplo, eu sou um cara que eu leio muita coisa deitado ali na cama, então sempre pego uma obra nova pra ler. Tô sempre lendo uma obra assim de domingo, pelo menos uns capítulos. Cara, a gente reclama de Sekai, vocês reclamam de Sekai, a quantidade de obra que faz a mesma coisa que o Solo Leveling é absurda. Vocês acham o Solo Leveling ruim de narrativa? Vocês não viram nada. Tem 1 milhão de mangás que tentam copiar o Solo Leveling, e tipo assim, não é que tentam copiar porque acharam o Solo Leveling super bom aí. Não, é que são obras que usam as mesmas fórmulas, sabe? Do personagem underdog, portal, tela de poder. Cara, eu já falei isso com os Isekais e vou falar também dessas obras coreanas. Como eu odeio essa gamerização, acho que não sei se é o termo correto, mas gamerização.
Ah, tem um que tem anime também, ô Lucas, que é um que é meio que escolar também, que eles também tem um que é de fogo e não sei o que, e tem negócio de portal, e tem nesse nível.
Tem várias obras coreanas, tudo isso. É a mesma coisa da tendência dos mangá, dos isekais no Japão. Portal, personagem underdog, é uma tendência na Coreia já há alguns anos. Então você tem muita obra disso, e muita obra ruim, entendeu? Soul Leveling foi a que fisgou a galera e que tem dentro dos seus defeitos uma qualidade que a galera, pô, comprei, tem uns defeitos ali, mas a qualidade me faz ignorar os defeitos, porque, cara, creio ou não, é o efeito Dragon Ball. Alguém assiste Dragon Ball porque, meu Deus, eu quero descobrir sobre Namek Sedin. Caguei pra Namek Sedin, caguei pra Letra Vegeta, caguei. Quem assiste a Dragon Ball queria ver a porcaria do Goku metendo a porrada no céu. Era só isso.
Mas é isso. Mas é. Esse era o ponto que eu ia chegar. Eu acho que quem foi perfeito, mas MVP hoje, foi o Valente quando abriu o podcast. Porque é isso, o Valente com 16 anos ia amar, o Valente hoje já tem suas ressalvas. A gente já é os velho paia, que já acostumou a ler outras coisas, gosta de ver coisas com mais contexto.
Vocês não, vocês, eu não.
Você tem problemas.
Ah, tira esse corpo fora não, mano. Porra, o Valente falou que tem 42 em cada perna, Lucas. Tu tem 55, não mete esse caô, não.
Tô novinho ainda, tenho 29, tô novinho. Eu sou o caçulinho aqui, fi.
Eu tenho 15 em cada uma das três pernas, pô.
KKK.
Caralho, hein? Uma em cima da outra.
Nós vemos essas obras hoje, pô, isso aqui, ó, pô, faltou isso aqui. Talvez o Raul lá, adolescente, não ia ligar. O público-alvo dessa obra não tá se importando. Como o Valente, com 16 anos, como o Valente comentou, não se importaria. E é isso, a obra se faz popular quando ganha o seu público-alvo. E ela ganha o público-alvo. Mais uma vez, ela tem falhas de roteiro até pesadas? Tem, pra caramba, sabe? Mas... ganha. Com várias obras que talvez a gente com 16 anos não ia ligar, mas hoje liga. Hoje a gente reclama muito de Kimetsu, de Boku no Hero, né? Falando de obras japonesas e tudo mais. Só que as obras das nossas épocas de adolescente lá, a gente não falava tanto assim também. E tem os mesmos problemas.
Não mesmo.
Solo Leveling e Gantz a 80 km por hora. Fala tu.
Nossa senhora.
Solo Leveling e Inuyashiki 80 km por hora.
Meu amigo, a briga é boa, tá?
Mas eu te falo que Solo Leveling ainda tem uma coisa que eu acho que Solo Leveling é mais de boa de ler do que Gantz.
Ah, não, isso é.
Com certeza.
Ele é muito mais palatável. Gantz ainda tem mais nuances ali que... tipo assim, ele...
Mas quer ver uma coisa pro Juninho de 16 anos? Gantz tem peitinhos. Solo Leveling não.
Justo.
Já ganhou o adolescente aí.
O Solo Leveling tem bem menos gore do que Gantz. Bem menos.
Nossa, muito menos. Muito menos. Não, o Solo Leveling é muito mais palatável, muito mais tranquilo de ler nesse sentido. Inclusive, a gente tem que entender também, né? É feito de uma mídia pro Webtoon, pra tu ler em celular, igual o Lucas falou. Então, ele também tem que atender a mídia. De vez em quando, a ação tem que passar em celular rápido. E todos esses processos, cara. A gente tem que entender de onde que vem a adaptação da mídia. E a equipe de produção também tem que entender isso, né? E é isso. Eu acho que eles entenderam muito bem no processo de ação. Mas a construção da história fica muito a desejar nesse conceito. Estamos falando isso, um cara aqui que, por exemplo, veio no podcast de Nana e amou. Aí vai ver a complexidade que é Nana.
Pois é.
E que é Solo Leveling. É outro mundo, tá ligado?
A gente gravou, as últimas semanas atrás, a gente gravou Frieren. Aí a gente tá falando Solo Leveling, pô.
É.
Não tem como... Sabe, é outro tipo, é outro contexto, né?
É outra parada, né?
Quer ver um exemplo que, recente, que dá pra tu fazer ação, dá pra você não se apegar a narrativas super elaboradas e ainda assim fazer um fluxo legal? Shangri-La Frontier.
É verdade, bom anime.
Qual é a complexidade de roteiro de que Shangri-La Frontier tem? Nenhuma! É ação, velho. Só que ele fala assim, meu irmão, eu vou te entregar a ação, vou te entregar uns personagens aqui legal, da hora, e você vai querer ver por causa dos personagens e deles que você entra na cacete nos monstros desse mundo. É isso, irmão. Acabou. Dá pra tu fazer, irmão. Dá pra fazer.
E tu quer mais? Tu não quer mais, irmão. Tá tranquilo. E não tem crime. Não tem crime. É tão bom falar de um anime que disse Kai que não tem crime. É isso. Eu concordo contigo, Lucas. É isso. E não é tão complicado.
É um cara que só quer usar uma máscara e jogar seu videogame, pô.
Amém, né, velho? Pô... É só isso, velho. Não precisa ser muito complexo pra deixar o Juninho feliz. Até o nosso Juninho interior, né?
Um homem e seu videogame não quer guerra com ninguém, né? Essa é a verdade.
Exatamente. É o... Pikachu? Japonês, né,
velho? Caralho. Acabou o podcast.
Quando a gente acaba com o personagem principal do anime, é o momento da gente ir pras considerações finais e notas. Pra Solo Leveling.
Tu vai censurar isso.
Vou censurar.
Um álbum problema pra não.
O Raul se auto-censurando. Ele fala merda, ele vai ter que censurar.
Eu pensei assim, pô, parece bom. Sabe quando dá 3 segundos, fala, não.
Há um mau problema que não precisa.
Exato.
Eu acho que as nossas comparações com eu falei Shangri-La Frontier, e eu disse até com o próprio Dragon Ball, é aí que é a disputa dele. Eu acho que a disputa dele não tá com obras mais elaboradas, mais complexas. Até mesmo Naruto, a briga dele não é com Naruto, sabe? Ele perde quando você vai analisar ele como um Battle Shonen, porque Naruto, querendo ou não, existe um world building ali. A gente pode questionar a qualidade desse world building, mas ele existe um world building. E por muito tempo a gente gostou pra caramba desse world building. Gostamos dos personagens e tudo mais. Então, assim, Solo Leveling, desde o mangá até o anime, é uma obra com muita ação, é uma obra que apela pro sentimento do leitor, daquela identificação, tipo assim, caramba, minha vida tá uma merda, mas eu vou ser um cara muito brabo, pra não falar um palavrão, a partir de agora, e Solo Leveling ele tenta brincar com isso, com a questão do underdog, e ele apela ao extremo, e esquece de desenvolver a história. Não que precise, mas ele podia se esforçar um pouquinho mais, principalmente no carisma dos personagens, no tom de personagens, porque ele tem personagens ali que poderiam ser muito legais. Você tem ali os caçadores Rank S, você tem a Raimin, que quem quiser ter uma curiosidade, a minha mascotinha lá do Twitter da MDA, quando eu criei ela há 4, 3 anos atrás, foi baseado um pouquinho nela ali, então tem isso. Então dá pra tu fazer, dá pra tu fazer. Só que não torna uma obra ruim. Só que poderia ser melhor. Então assim, cara, eu acho que Solo Leveling é nota 7. Não é um anime ruim. Não é um anime ruim. Mas é um anime que poderia entregar mais. É um mangá que poderia entregar mais. Ele tem uma qualidade, só que ele tenta abraçar até o final nessa qualidade. E aí esquece de elaborar mais coisas.
O Solo Leveling, eu acho que a gente matou a pau quando a gente parou pra olhar e falar, pô, mano, talvez eu não seja o público-alvo, tá ligado? O público-alvo é o cara que acha que Kimetsu é o melhor anime de todos os tempos, entendeu? É isso. E definitivamente não sou eu nesse processo, né? O que eu fico chateado com a obra, e é uma coisa que eu fiquei chateado também com Kimetsu, acho que eu posso fazer esse bem bom paralelo, é, e trazendo uma hábito pro mundo dos mangá, que a gente é mais próximo, né? Solo Leveling é um shonenzão, padrãozeira, um pouquinho mais Ed. E eu fico chateado, assim como eu fiquei com Kimetsu, de não ter um personagem que eu acho massa no anime inteiro. Eu acho todos os personagens ali, eu acho eles quase todos insuportáveis. Eu acho que o personagem mais maneiro do anime inteiro é o tiozinho que perde o braço. É o mais maneiro. Ele é o mais maneiro. E em segundo lugar é a Healer. O problema é que ela não é aproveitada pra porcaria nenhuma. Ela só é a princesa Peach que fica chorando nesse processo. E ali existe uma narrativa pra ser feita. São os dois personagens que eu acho mais maneiros na obra e não sai pra porcaria nenhuma. E aí e é isso que me pega, cara. Tipo assim, mas ao mesmo tempo eu fui vendo, eu consegui ver semanalmente. Eu acho que eu não conseguiria ver maratonando o Solo Leveling, acharia muito chato pra ver. Mas como eu falei, eu não sou o público-alvo. Eu acho que pro público-alvo, e a gente tem alguns ouvintes assim, né, Valente, lá no grupo do Catum, vi outras pessoas falando que, outras pessoas que principalmente só acompanham o Shonen, que estavam gostando muito do Solo Leveling, esse tipo de coisa. Então eu acho que ele como produto vai entregar o que as pessoas querem ver, entendeu? Vai entregar muita ação, uma ação bem coreografada, como a gente falou, com alguns problemas e tal. Vai entregar uma narrativa bem simplória que promete pra frente, mas a gente não sabe se vai cumprir ou não bem, né? Tem material pra se cumprir nesse conceito. E é isso. Entendeu? Como é tão pouco assim, mas como ele cumpre o trabalho dele, fica até difícil dar uma nota nesse sentido. Mas como a animação é bem feita no mais tal, eu vou abaixar um pouco a nota do Lucas. É, eu queria dar até menos, mas... não vou dar, não, que eu não vou ser malvado com a obra. Eu vou dar um 6. Assim, eu acho que é ali, pra mim, é o justo.
Solo Leveling, eu não estava esperando muita coisa de Solo Leveling, porque eu já tinha dado uma olhada por cima do manhwa, né, da Webtoon e coisa e tal. Pô, pra mim, a mídia de manhwa, talvez ela não seja pra minha geração. Eu tô muito acostumado com mangá pra conseguir absorver um manhwa do jeito que ele precisa ser absorvido, do Webtoon, no caso, né? Então, talvez isso tenha impactado na minha primeira impressão, mas no final das contas eu achei até que um anime assim honesto, né? Porque ele acaba entregando muita ação, que é o que o Juninho vai querer, né? O que a rapaziada dos no auge dos seus 16, 17 anos ali vai tá consumindo pra caramba, e é feito pra eles no final das contas, né? Então eu tava com uma expectativa baixa, assisti e falei, pô, uma açãozinha legal aqui e tal. Não me chama tanta atenção porque, como a gente já comentou, tem vários pontos de dramaticidade que poderiam ser abordados e engrandeceriam a obra, mas infelizmente não acontecem. Um world building que também acho que poderia ter sido mostrado mais, que não acontece também. Mas eu acabei ainda saindo com uma coisa assim de, pô, não é tão ruim quanto eu pensava que ia ser, sabe? E pra mim, acho que uma nota 6,5 tá show de bola. E eu fiquei curioso pra ver uma segunda temporada, principalmente por causa dessa parada das formigas e tudo mais. Porque eu imagino que ele vai ir pensando, né, que eles vão conseguir fazer isso, trazer pelo menos um dos pontos que eu citei agora, que é o world building. Se eles conseguirem trazer um world building um pouco mais competente, um pouco mais presente, eu acho que a obra ela tem espaço para crescimento. Ela tem espaço para se tornar uma obra um pouco melhor, mas isso a gente só vai descobrir daqui, sei lá, 2-3 anos, que é o tempo que eles demoram para lançar uma nova temporada de Webtoon, né? É mais ou menos por aí.
Bom, eu acompanho os três, na verdade, porque eu acho que faltou virar uma obra só, sabe? Quando você mexe no cerne de uma obra, no jeito que ela é trabalhada, eu acho que você tem que trazer uma unidade para a obra. E em certos momentos, assistindo Solo Leveling, parecia que eu tava assistindo dois animes. Sabe quando você tá assistindo um filme, dá comercial, aí você troca de canal e depois você volta? Solo Leveling dá essa impressão, você vendo o anime, sabe? Porque você tá ali, vendo ali o Jiwoo crescendo e tal, evoluindo. Aí, de repente, você vai ver um negócio nada a ver. Aí você vai ver um diálogo sobre um negócio nada a ver, que é de outra coisa. É interessante, é importante, é tal, não discuto. Mas é outra coisa. Em nenhum momento parece que essas coisas se ligam, sabe? Não parece a mesma obra. Parece outra coisa. Parece que você tá vendo outros personagens. Parece que você tá vendo o Jiwoo como personagem principal. O Jingin, que é o líder de uma das guildas, aquele ruivo, né? Do cabelo meio rosa. Como o personagem principal de outra arco. Que é o arco das formigas. Ele é o personagem principal. Ele tá juntando uma equipe pra acabar com um problema. Parece que é isso. Parece que você tá vendo o Jiwoo numa história e ele com outra história. Isso é, sabe? Parece que tô vendo outra coisa. E aí eu quero ver Solo Leveling, cara. Eu não quero ver o personagem X que não me foi apresentado corretamente. querendo juntar uma equipe pra resolver um problema que não é problema meu, sabe? Que é, eu acho que é o Lucas comentou, né? Sabe, tipo, o problema do Giu é aquele, ele evoluiu. O problema do Giu ainda não é as formigas, sabe? Então, é problema de outras pessoas. E esses problemas de outras pessoas não me interessam, sabe? E ele gasta muito tempo de anime. Foi o que nem eu falei, eu acho que pelo mais da metade do anime, tem várias cenas desse arco das formigas, cara, que nem era pra estar ali. E isso me incomoda demais, demais, demais. Por falta de unidade, eu acho que é, sabe, um anime mediano. É, poderia ser melhor, mas eu acho que a minha nota e a média vai ser 6,5. E você? O que você achou de Solo Leveling? Você assistiu? Ficou interessado pra assistir se você não viu ainda? Você queria saber a nossa opinião pra assistir? Comenta aí. Você pode mandar recado no seu agregador de podcast favorito, nas redes sociais, ou mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com. Lembrando que na seção de e-mails só é lido as mensagens do Spotify e, claro, o próprio e-mail, né? E você também pode nos ajudar a crescer, a evoluir, a solar o mundo dos animes, sendo nosso apoiador. É só ir lá no catarse.me/MDA, escolher o plano aí que você consiga manter. Tem plano a partir de R$5, é bem tranquilinho. Menos de uma coxinha hoje em dia, com tudo inflacionado, o que é R$5? É, dependendo do estado, R$5 você não anda de ônibus.
É verdade.
Então, vem com a gente aí, faça parte da nossa equipe. Tem vários planos e os planos têm recompensas bem maneiras. E claro, agradecendo eles, né? Que estão nos apoiando e nos ajudando a evoluir, a solar. Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourez, Henri Amaguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!
I'm not coming.